essas pessoas hoje estão impedidas de receber o apoio do Ministério da Cultura ou do Orçamento da União em função dessas restrições que vieram agora após os escândalos nas organizações não governamentais e etc. E são elas que dão sustentação a, lá na ponta, a fazer chegar nos pequenos, nas pequenas realidades rurais também esse tipo de contribuição. Eu também tive essa experiência como prefeita do cinema na praça. Nós tínhamos um dia na semana que fazíamos. Hoje é onde é o Cine Unibanco, era onde na parede que nós usávamos para fazer isso. E, finalmente, ministra, uma coisa que se tornou um mantra meu, não é uma cobrança, senhora, a outra ministra, eu também fiz permanentemente, que é o Museu Afro da Bahia. Né? A senhora criou o Museu Nacional, já era um projeto da Fundação Palmares, e a senhora acolheu com sua sensibilidade, para nós um extraordinário feito. Mas nós temos um Museu Afro na Bahia, com enorme esforço de se viabilizar. Nós acabamos de entregar a Arena da Fonte Nova, o terceiro estádio pronto, o primeiro que foi realmente construído do zero, porque foi demolido, que fica no centro tradicional da cidade, no centro histórico. A Copa do Mundo e o Pelourinho para nós. E assim, eu estou falando de temas que a senhora conhece profundamente, porque como ministra da Cultura já esteve lá, já esteve até na minha terra, já conhece até a Festa da Boa Morte, quanto mais as outras manifestações culturais da Bahia. E sabe da importância, quer dizer, o nosso Museu Afro, ele fica no centro histórico, num prédio tombado, num prédio antigo, não é? Se relaciona com todas as nossas...
Só uma pergunta, senadora. Vossa Excelência está falando...
Nós estamos pedindo audiência com Vossa Excelência para tratar desse assunto.
Eu tenho todo interesse, eu só estou querendo uma pergunta. Se Vossa Excelência está falando da estrutura do museu, tipo, que falou que é tombado, de recuperação da estrutura.
Não, já recuperamos tudo. Então, o Ministério já entrou, o Ministério já investiu mais de 3 milhões, já teve uma parte de obra feita. Né? Nós precisamos terminar a obra e precisamos federalizar aquele museu. Né? E é o processo de federalização que nós estamos em discussão no IBRAM agora e que queríamos o seu apoio. Nós estamos pedindo, solicitando uma audiência com Vossa Excelência, com a grande participação, com o secretário de Cultura da Bahia, comigo, com deputados federais e com o Capinam, que hoje é o representante da associação.
É só uma pergunta. Hoje ele é da prefeitura ou do
não,
Estado?
Não, ele não é nem da prefeitura
ele
nem
é
do
particular.
Estado. Ele é da... Não, ele é da...
É da
Sociedade de Amigos.
É da Universidade.
Da Sociedade de Amigos.
Não. É, tá.
Né, que fez o projeto, mas ele tem a participação do Estado, porque os prédios foram cedidos pelo Estado e pela Prefeitura, são dois prédios cedidos pelo Estado e pela Prefeitura, para que ali se instalasse.
Tá bom.
Nós temos, a presidenta conhece o projeto, porque deu força para que ele fosse realizado, né, e Vossa Excelência vai ter a oportunidade de conhecer mais detalhadamente esse projeto, para o qual eu peço total apoio, porque se trata de realmente nós combinarmos. Nós estamos precisando de museu no Brasil. Eu sei do seu empenho para isso. Acho que é uma grande necessidade que cada um dos senadores pudesse, no seu estado, verificar um museu para que nós pudéssemos fortalecer até a chegada da Copa e brigar por ele, lhe dar força para que nós pudéssemos ter isso. Muito
obrigada. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza, apenas um pequeno detalhe. Ministra, nós temos centenas de rádios comunitárias nesse país afora, que são administradas, como o próprio nome já diz, por associações. São rádios comunitárias muito pobres e que não têm estrutura, inclusive, para fazer programas. Então, eu imagino como sugestão que talvez o Ministério pudesse criar o Momento da Cultura e dar gratuitamente esses programas para as rádios comunitárias. Quem foi Machado de Assis? Qual a principal obra? Carlos Drummond de Andrade? Pudesse Jorge Amado? Pudesse contar, falar dos nossos autores, porque é uma coisa que vai atingir todo mundo. pobres, ricos, médios, crianças, idosos. Quer dizer, o rádio é uma... Nas comunidades rurais, ministra, é a única rádio que existe. Não tem outra. Uhum. Então, às vezes, eles ligam pedindo, pelo amor de Deus, matéria para a CNA, para colocar. E eu acho que seria um momento da cultura fantástico se pudesse mandar isso na Rádio Release, pela internet.
Muito bem colocada, senadora Cátia Abreu. Até porque eles, às vezes, não sabem nem como usar essas rádios comunitárias. Às vezes, desviam, inclusive, o foco.
Pela ordem, presidente. Apenas para acrescentar a sugestão interessante da senadora Cátia Abreu, que o Senado, a TV Senado, tem uma produção de documentários da melhor Verdade. Qualidade sobre Machado de Assis, sobre Érico Verdade. Veríssimo, sobre que Getúlio Vargas, sobre personagens assim, e sobre algumas outras áreas também, até sobre música. Então, eu penso que podia haver uma parceria da própria área do Senado para fornecer esses conteúdos para as rádios comunitárias, como propôs a senadora Cátia Abreu.
Muito bem lembrado. Passo, então, à ministra para as respostas da senhora senadora.
Acho que foi muito produtivo, senador Ciro, para mim, ouvir os senadores e senadoras. Senadora Cátia, essa história do rádio eu adorei. Nós vamos correr atrás para ver como fazer. Vamos usar também a sugestão da senadora Ana Amélia. É uma ideia extraordinária que eu acho que pode beneficiar mesmo. Vai ter que sair dos 40 milhões lá daquele pouco recurso, mas essa eu acho que poderia ser uma prioridade importantíssima de disseminação. Em relação à zona rural, das comunidades rurais, é muito importante o que Vossa Excelência colocou e o programa que hoje você já tem lá da Ciranda da Cultura, Cinema na Praça. Eu acho tão, tão, tão interessante isso de poder levar mesmo. E o MINC contar também que o MINC já tem uma parceria com o MDA, que é o Agente Jovem de Cultura, no qual são premiados 500 jovens com R$7.000, reconhecendo o jovem que faz cultura em sua comunidade. E também na expansão do programa Cultura Viva, nós temos um recorte prioritário de inclusão social. E a área rural tem o ponto de cultura rural. Essa questão do ponto de cultura rural é muito importante, porque pode ajudar os que já estão fazendo alguma coisa a se estruturarem, né? Isso eu acho importante. E agora nós estamos refazendo os critérios no processo atual de renovação dos convênios. Então, é um momento importante dessas comunidades estarem sabendo, terem essa informação, que elas podem entrar no Ministério, nos editais e tentar concorrer a ser pontos também. A outra questão é que nessa questão da interiorização, itinerância e tal, é um caminho do programa Cultura Viva, que é um instrumento também eficaz para a capilaridade e interioridade da política de base comunitária, que também tem inclusão social. Quer dizer, ele simplifica o Cultura Viva, os instrumentos, por exemplo, com a adoção de prêmios, reconhecimentos, e nós estamos tentando fazer isso mais simples. Está tramitando na Câmara esse projeto que é da autoria da deputada Jandira Fegali e vai ajudar muito a simplificar a burocracia de convênios do ponto de cultura. Agora, esse projeto já está na Comissão de Justiça, é o último lugar lá, e deve estar vindo para cá. Era muito importante que um senador e uma senadora se habilitasse a ajudar a tocar, porque eu tenho todo interesse que isso tramite da forma mais rápida possível. Bom, outra coisa também é, principalmente isso que a Vossa Excelência colocou dos municípios, que se são 89% dos municípios que têm menos de 50 mil habitantes, nós temos que dar uma atenção muito grande. Ao mesmo tempo, eles acabam não tendo atenção, porque apesar de eles serem os municípios mais numerosos em nome de município, eles são os que têm menos gente. Aí acaba indo para as metrópoles que acabam tendo muito mais gente. Mas isso é algo que a gente tem consciência e está tentando ajudar. Eles podem também ter uma preocupação, não é provocação, mas o MCT essa semana pediu audiência para falar também de cultura nas suas comunidades, né, nas suas base. Então, eu vejo, e vejo com muita alegria, porque todos estão preocupados, né? Todos querem. Isso falou a senadora Alice também, né? É um desejo do povo de ter mais, não importa onde. Bem, bom, aí as suas sugestões são muito boas e eu gostaria de dizer que nós vamos olhar porque concordamos com elas totalmente. Em relação ao senador Suplicy, realmente, senador, Vossa Excelência colocou, também a senadora Litt colocou de forma muito adequada, que o povo deseja cultura, tem sido isso aqui, todas as manifestações. Eu tenho brincado que nós já tivemos as três refeições diárias com o Bolsa Família e que agora está na hora do alimento da alma, né? As pessoas estão querendo mais, estão querendo ter outro tipo de acesso. E fora que há uma classe E, de C e D que realmente ascendeu e que quer participar, quer ter, tem essa fome. E isso, não sei se os governos também têm essa consciência, né? Dessa necessidade, e mesmo esses prefeitos que não quiseram o CELS por problema de custeio e tal, eles talvez não tenham dimensão. Alguns são porque não tem como manter mesmo, outros são porque tem uma coisa mais importante. Não, eu acho que hoje é realmente uma prioridade na cabeça das pessoas. Em relação à senhora Niede, que eu considero uma pessoa, até sugeri para ela ser também premiada com a Ordem do Mérito, porque eu trabalho com essa senhora antropóloga, faz há tantos anos no Piauí, num dos sítios mais importantes arqueológicos brasileiros, do mundo, né, do planeta, né? Ele é reconhecido internacionalmente, no Brasil todos sabemos, mas a dimensão desta importância é muito vagarosa. Aquilo existe pelo trabalho dessa senhora, né, extraordinário. Ontem ela estava contando, posso me enganar o número, mas se não me engano, tem 40 sítios que ela já arrumou, iluminou, fez trilha para as pessoas. E a briga por esse aeroporto internacional, que eu acho que se muitos de nós ajudássemos o governador, que tem tudo, recurso, está tudo lá, porque a única chance de sobrevivência ali, e eu falava dos pontos, dos monumentos da humanidade, é ter um aeroporto internacional, porque ele de carro, ele é quase 2 horas, 1 hora e meia da capital. Isso para um estrangeiro pegar 1 hora e meia daquela estrada no Piauí para chegar, não vai. Então, agora, vai direto. Se tiver aeroporto internacional, vai. E a gente sabe que vai mesmo e pode mudar a cidade, pode principalmente colocar o Brasil com um ponto de chamativo cultural enorme, porque o número de pessoas, por exemplo, que vão a Petra, que vão a outros lugares arqueológicos famosíssimos, é enorme. E o Brasil tem isto que é considerado pelos arqueólogos e antropólogos algo raríssimo e que realmente está vivo e sobrevive por causa dessa senhora excepcional. Em relação aos excelsos, depois de quantos anos? Apenas,
acho que Vossa Excelência deve talvez sido informada, a rede de hotéis Hyatt
vai para lá com o aeroporto só, né?
Está disposta a construir ali um hotel logo que ficar pronto o aeroporto.
Mas eu tenho certeza.
Então, é a informação muito que me foi dada pelo irmão da senhora Niede, o senhor Ernesto Guidon, que escreveu uma carta, vai chegar a Vossa Excelência com essa informação.
Eu estou empenhada, vou ligar para o governador, vou tentar, espero que vocês ajudem, porque para o Brasil vai fazer diferença, porque eles vão para lá, mas depois vão para o resto do Brasil. Também, né? Temos todos que estar juntos nisso. Em relação ao Zé Celso e oficina, quantos anos que nós estamos querendo a negociação com o Silvio Santos? Chega a 10 ou 15 que Vossa Excelência vai lá semana sim, semana não, tentar fazer.
Uns 10 anos, pelo menos, mas acho que agora as coisas estão caminhando.
É um grande mérito.
E, inclusive, não, mas pela sua força, e porque eu conversei essa semana com Juca Ferreira, e ele me disse que as coisas estão caminhando e de forma entrosada. Então,
não, o que foi feito é que o Ministério da Cultura entrou, achamos uma área que não era achada para o Silvio Santos aceitar. Ele adorou a área.
Que bom.
E agora parece que vai ter essa tramitação. Para quem não está entendendo, o Teatro Oficina em São Paulo é num lugar no Bexiga. E lá estava o Silvio Santos, gostaria. Ô, Wellington, estamos falando do seu estado e da senhora Niede. é uma área do Bixiga que o Silvio Santos tinha um planejamento de fazer um centro cultural, um centro shopping, uma coisa grande. E sempre foi pensado pelo Zé Celso, esse nosso grande artista, de lá ser mais uma área de teatros, uma área, como existe em tantos países do mundo, áreas teatrais. E nós não conseguimos fazer. Agora vai sair, e aí o Juca Ferreira, o secretário, e o Marcelo Araújo, secretário do Estado, e o Ministério, nós estamos começando a pensar, a partir desse terreno do Silvio Santos, ser um terreno que vai para o Estado, não vai para o Zé Celso. E o senador Suplicy, o terreno vai para o Estado, não vai para o Zé Celso. Aí nós vamos fazer convênio, porque o Estado não pode doar para o Zé Celso. Mas não importa, porque vai sair exatamente o que ele quer. Porque aquela rua toda, a ideia é, com a parceria do tripartite, dos três entes federativos, transformar o Bixiga num centro de teatro. E é isso que eu acho que nós vamos começar a fazer, e isso vai ser muito bom. Depois, quero dizer que os próximos céus que estão sendo inaugurados em São Paulo, eu sei que tem os próximos em Sertãozinho, Matão, os outros não tenho de cabeça, mas tem uns 30 para inaugurar nos próximos 40 dias. Cada céu, nós vamos avisar, obviamente, os senadores e deputados para estarem juntos nas inaugurações. Vossa Excelência perguntou do critério na cidade de São Paulo. Vocês sabem que no São estado, Paulo assim, não teve nenhum céu das artes, porque o prefeito Kassab não se interessou. É aquela coisa que dizem, né, que São Paulo é tão rico que não quer nada. Mentira, eu fui prefeito de São Paulo, eu sei que os problemas são desse tamanho e precisa de ajuda. Mas eu tenho conversado com o Juca Oliveira e parece que temos dois terrenos, um na Zona Sul e um na Zona Leste. Agora, eu não teria recurso do PAC para pôr lá, porque isso que foi o que não foi, quem não quis, não quis. Então, teria que tirar desse recurso que nós temos dos 40 milhões, que vocês já viram que pronto, cada minutinho tem uma coisa, esses 40 vai ter que virar. Mas eu tenho o interesse todo e estou conversando, porque acho que tem que ter um céu das artes diferenciado, porque nós temos outros, mas lá temos que ter um céu bem diferenciado. Então, tem todo interesse, vai depender do interesse do prefeito e do secretário também. Em relação, a senadora Lídice, eu comentei já um pouco da captação da Rouanet. A Lei Rouanet, ela funcionou bem num determinado momento. Hoje ela não tem mais sentido, a Procultura está avançando, como eu expliquei. Para fazer alguma coisa enquanto Procultura não sair, a partir desses dados, nós fizemos uma coisa que já está acontecendo, que foi uma surpresa grande. Quer dizer, não foi surpresa, mas foi um pouco. Quando nós começamos a verificar, obviamente não se declina a raça quando se faz a Rouanet, mas nós percebemos que projetos para negros, ou até onde conseguimos entender com criadores negros, praticamente não existiam na Rouanet. E quando existiam e eram aprovados, eles não conseguiam captar, porque depois você atrás. A Lei Rouanet aprova. Depois você tem que ter quem patrocina, eles não conseguiam. Então, a partir disso é que nós fizemos os editais para negros, que foi um sucesso retumbante, porque, primeiro, não tinha gente se inscrevendo. Até eu lembro que eu falei com o Graça, lá da Funarte, eu falei, quantos tem inscritos? Ele ficou muito animado, falou assim, 3.800 bandas para se apresentar no ano Brasil-Portugal. Eu falei, ótimo, quanto tempo os editais dos negros? 18 pessoas. Falei, bom, tem algo errado. Depois até a gente perceber que tínhamos que criar seminários nos estados todos. Tem estados que fizeram 24 seminários, estados eram nas regionais, para que primeiro chegassem nas comunidades e instituições afro-brasileiras, depois que ajudassem a elaborar os projetos. Bom, sabe quantos tem agora no audiovisual? Que só tem 10 prêmios, tem 296 projetos. Na Funarte atingiu 1.800 projetos. E na literatura da Biblioteca Nacional, mais uns, acho que tem 600 e poucos projetos. Então, tinha muita vontade de fazer, não tinha jeito. E aí tem que fazer edital, porque você tem que dar o recurso. Não adianta mandar captar, que não vai conseguir.